Aos 23 minutos, um foguete jogado da arquibancada atinge a área do Chile. O goleiro Rojas cai e leva as mãos à cabeça. O juiz permite a entrada do médico e do massagista do Chile. Os jogadores recusam a maca e carregam o goleiro para o vestiário. Rojas tem a cabeça e a camisa manchadas de vermelho. O juiz argentino espera 26 minutos. Os representantes da FIFA comunicam que os chilenos não vão voltar e o juiz encerra a partida. Só então, jogadores do Brasil deixam o campo. O incidente que atrapalhou a festa de mais de 150 mil pessoas foi provocado por uma torcedora que nunca tinha ido ao Maracanã. Rosemary de Mello, de 24 anos, foi quem jogou o foguete que acabou caindo no gramado.
O foguete que Rosemary Mello soltou era igualzinho a esse aqui. Um foguete com estrela verde. Um foguete de sinalização aprovado pela Marinha do Brasil. Ele pode ser comprado por qualquer pessoa em lojas de produtos náuticos. Rosemary estava aqui, nas cadeiras azuis, no setor 12, quando resolveu, mais ou menos no meio do segundo tempo, comemorar a vitória brasileira. Ela diz que não tinha a menor ideia de como soltava o foguete. Então seguiu as instruções. Aqui está escrito: retire apenas a tampa interior vermelha. Segure o foguete acima da cabeça na posição vertical e puxe para baixo. Só que isso aqui Rosemary não poderia fazer, porque bem aqui em cima estão as arquibancadas. Então ela segurou para frente e puxou.
Começando agora direto dos estúdios presenciais. Dom Diego Armando Maradona, mais um episódio do podcast do Armário da Bola. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Como esse episódio é publicado no dia 1º de abril, o dia da mentira, a gente resolveu se juntar aqui para conversar sobre os maiores caôs, as maiores lorotas, as maiores cascatas, as maiores historinhas da história do futebol. A gente fez uma lista que vai dar polêmica, com certeza, mas a gente não tem rabo preso com ninguém, como a gente já falou várias vezes aqui. Não há quem segure o Armário da Bola no quesito botar o dedo na ferida. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui com todas as precauções sanitárias, obviamente. Meu nome é Gustavo Angeléias e eu tô aqui como... Eu já tô falando merda antes de passar a palavra pra ele, o Rei das Camisas, Chico Freire. Chico, seu boa noite.
Primeiramente, olá, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas do podcast Armário da Bola. Hoje a pauta é balela. Hoje a pauta é caosada. Eu gosto muito dessa expressão, caosada. Cara, hoje a gente fez uma coisinha diferente, né, Gustavo? Hoje a gente separou umas historinhas aqui, a gente, pô, o episódio de hoje é dedicado ao nosso amigo Gol do Raio, o maior mentiroso do futebol.
Será?
A gente vai falar de mentira. Futebol é um terreno fértil, né? Para um pessoal criativo, uma verdade alternativa.
Isso.
É uma coisinha assim, um pouco, né, menos convencional do que o fato. E a gente vai tratar disso aqui hoje. Eu escolhi três histórias aqui, o Gustavo escolheu três histórias.
A gente fez nosso top 3, a gente não sabe qual é a história um do outro, o que, que a gente escolheu.
E a gente vai contar essas histórias e vamos lembrar, vamos... Não é um ranking, né? Mas é um grande compêndio, eu diria.
É, um compêndio. É um ranking desse podcast. Desse podcast a gente vai sair com o top e dentro dessas histórias essas vão ser as maiores e depois vai ter outras que a gente vai lembrar.
Que tu falou uma coisa que não fez o menor sentido. O que eu quero dizer é que não tem primeira história, segunda história.
A minha tem.
Ah, tá. Não, o meu é a ordem... Todas são campeãs.
Entendi. Lembrando que nossos episódios são gravados ao vivo na Twitch, esse depois de dois episódios, ou três, não sei, não lembro. Estamos gravando novamente ao vivo na Twitch. Se você quiser acompanhar, você segue a gente lá na Twitch ou dá o sub. Com o sub você ajuda a gente financeiramente e ajuda o Jeff Bezos a ficar mais rico. twitch.tv/armariodabola. Se você quiser ficar sabendo quando nossas transmissões vão acontecer, você segue a gente nas nossas redes sociais, @armariodabola em tudo quanto é lugar, notadamente Twitter e Instagram, que é onde...
TikTok
também, estamos produzindo TikTok. YouTube, a gente posta também as lives depois lá. E nas lives a gente tem uma interação legal também. Antes, depois a gente conversa com a galera que chega com a gente. Tem sempre uma rapaziadinha maneira lá. também contamos umas historinhas na live, né? Tem sempre aquela causada que a gente é.
O pessoal tá falando aqui no chat da live que pra seguir no OnlyFans.
É, o Armário da Bola eventualmente vai criar um OnlyFans.
É, não se comprometa com uma coisa que você não pode cumprir depois.
Vinheta.
E vão te cobrar. Vão te cobrar.
Vinheta.
Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra.
Vidro de vidro?
Sabia, não?
Isso que tá acontecendo com o Vasco.
Fracassado!
São Luís do Maranhão!
Botafogo!
Negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
Francisco Freire, a gente... Você que é um grande caoseiro, um grande...
Que isso, cara?
Loroteiro.
Que isso, cara?
Quem conhece sabe bem. A gente definiu algumas coisas aqui como hors concours. Primeiramente, a gente não podia botar Carlos Kaiser nessa história.
Eu acho que hoje o episódio é...
Em homenagem a ele, né?
O título do episódio é...
Troféu Carlos
Manual
Kaiser.
Manual Carlos Kaiser, né?
Troféu... Grande fórum Carlos Kaiser de causada.
Fórum brasileiro.
Então assim, e até porque faremos um programa eventualmente sobre o Carlos Kaiser, que é o maior malandro da história do futebol. E também não botamos aqui o caô de Somália, né?
Esse tá acima de qualquer outro,
que
né?
Que fez 11 anos nesse ano, aconteceu em 2011. E esse também faremos outros documentos históricos para contar essa história do Somália, que para quem não conhece, só saber a manchete, que ele inventou um sequestro relâmpago.
Essa história...
Pra faltar um treino.
É isso, né? Pior que eu tenho uma história que é parecida com essa, tá? Vamos chegar lá.
Eu tenho um amigo que sofreu um sequestro relâmpago. Um abraço pro Xande.
Que isso, cara.
Sofreu. O que eu posso dizer? É o nosso ouvinte. Inclusive, tá ganhador da camisa do CSA, que tá até aqui.
Tu quebra aí o clima da galera.
É, mas a história é muito boa. Um dia eu peço pra ele contar. Como é que você quer fazer? Eu defini um top. Tem gradações.
Cara, eu vou pedir pra você começar com
Pra você ficar. Vou pedir pra você me amar. Tchurururu.
Eu vou pedir.
Quer que
mesmo.
Eu comece? Tá bom. Eu vou começar com a minha terceira.
Eu vou pedir pra você começar porque eu precisava só de uma pequena apuração aqui. Não olha pra mim.
Você tá falando fora do microfone.
Não fala pro meu negócio. Não olha pro meu negócio, senão que tu vai, ó.
Tá, o meu terceiro caô... É um caô que vimos exemplos muito fortes recentemente e estamos vendo a construção de exemplos sendo feitas.
Nossa, não entendi nada. Mas vamos
eu vou falar e você vai entender. Que é a equivalência que muitas pessoas acreditam e repetem aos quatro ventos de que equilíbrio financeiro no futebol é igual a sucesso esportivo.
Já vi que a gente tá em páginas
completamente diferente. A gente tá completamente diferente, eu tô ligado nisso.
Eu peguei causos muito bons aqui pra contar.
Porque, por exemplo, a gente viu o Grêmio ser rebaixado, sendo superavitário, tendo equilíbrio financeiro, tendo dinheiro pra investir, e mesmo assim, não deu em nada. A gente viu muitos e muitos anos a história que contava-se nas rodas de samba do Orkut, por exemplo. Se o Flamengo se organizasse financeiramente, seria uma máquina de vencer. E se organizou financeiramente, passou anos sem conquistar nada, mesmo tendo uma organização financeira, ganhou tudo em 2019 e depois não ganhou. Depois decaiu. Ganhou brasileiro, mas decaiu. Então...
Eu acho que é uma meia-verdade, né? Assim, o dinheiro ele não é um sinônimo de sucesso esportivo necessariamente, né? Não adianta ter dinheiro e gastar com merda.
Isso que dá.
Isso que dá. Gasta dinheiro com merda, também joga e não ganha porra nenhuma.
O pessoal no chat aqui tá falando que ganhou o brasileiro, mas decaiu, mas é que ganhou o brasileiro na bacia das almas e com a ajudinha de...
Em 2019 foi campeão com 200 rodadas de vantagem.
Foi em 2020,
né?
Cara. Foi com a ajuda de Rodinei, E de Blair Magic, que deu R$1 milhão pro Rodinei estar em campo naquela partida. Foi por muito pouco que futebolisticamente, o Flamengo foi bem pior nesse ano do que tinha sido no anterior. Até em 2019 mesmo, muita gente falou, pô, agora ferrou. Dentro da torcida do Flamengo, que empolga-se muito pouco, né? É uma torcida muito centrada e...
Fria, né? Calculista.
Fria, exatamente, que não se empolga fácil,
Você é muito racional, né?
Muito racional. Essa era a palavra que eu tava buscando. Então, assim, em 2019, muita gente falou, porra, agora é dinastia, não sei o quê. E, em comparação, 2020 foi, futebolisticamente, um ano bem pior e, assim, tem que agradecer a Rodinei,
né?
E a Abel Braga.
É muito parâmetro. Cara, mas, assim, é claro, não é sinônimo nem nunca vai ser em esporte nenhum, porque em última instância, o que acontece em campo ali é o que define, enfim, é sempre ter um imponderável. Só que, claro, isso cria muitas condições. Pô, você ter o dinheiro significa que você pode comprar o Gabigol, que decide o jogo, em vez de você ficar com o Dimba.
Aí que vem meu ponto. A gente tá vendo muito agora a discussão de SAF no Brasil, que vai entrando nesse mesmo caô. Muita gente acreditando que fazer uma SAF, é só você passar a ter um investidor, é só você passar a ter um aporte financeiro maior, que aí acabou, que não tem discussão. Falou, tá falado.
Não é só ter o dinheiro em conta, né? Não adianta ter o dinheiro em conta e você gastar pra comprar.
Exatamente.
Qualquer porcaria, não adianta. Não,
e a gente já viu alguns casos de clubes e empresas darem errado no Brasil e vamos ver muitos mais agora, apesar da empolgação das torcidas.
Sem a menor sombra de dúvida,
veremos muitos. E lembre-se disso. Eu separei esse caô, essa mentira, essa cascata.
Eu vou contar uma história boa. Vou trazer um caôzeiro, bem caôzeiro, hein? O primeiro caô que eu vou trazer aqui hoje são os 1000 gols de Túlio Maravilha.
Esse é causado.
É muito causado. Não é pouco causada, não, tá? É muito causado. Do nada, o Túlio Maravilha, em 2014, 41 anos de idade. Deixa eu ver se ele tinha 41 mesmo.
Túlio Maravilha, que prefere fazer amor com a esposa do que brincar com os filhos. Ele mesmo já
autodeclarado.
Declarou isso.
Ele tinha 35 anos em 2014. E ele... Não, ele chegaria ao milésimo gol em 2014. O problema é que em 2012, quando ele tinha 43 anos, ele inventou que faltavam 7 gols para ele chegar nos 1000. Segundo contas oficiais, ele tinha uns 580. E ele inventou que 580 mais 7 dava 1000. E aí ele fez um acordo com o Botafogo, que ele ia voltar pro Botafogo.
O Botafogo!
Né, onde ele fez história em 95, que teve o gol do Túlio, como é
notório.
Em 95, teve o gol do Túlio. E aí ele forçou a barra pra caralho, ele encheu o saco pra caralho. O Botafogo até falou, não, vem, Túlio, tá bom, chega aí.
Pô, cara.
Chega aí, vamos lá, vamos fazer. E ele achou que ia pra jogar com o Brasileirão, pra jogar Libertadores. Não, o Botafogo botou ele pra jogar uns amistosos ali, pra fazer uma graça pelo Túlio. Tá bom, Túlio, vai. Tá bom, vó, 1000 gols mesmo, vai, senta lá.
É replay, vó.
Cara... Resumo da história é o seguinte, né? Ele, pô, foi um cara importante nos anos 90, fez muito gol mesmo. Túlio teve um momento. E ele começou a contar gol de FIFA, gol de Totó. Ele botou o filho dele pra agarrar na parede do quintal, chutava e falava, 600, 601. O filho de 10, 11 anos dele tava ali agarrando, tava tomando gol, tudo tava contando. Ele não conseguiu fazer os 7 gols que faltavam pelo Botafogo. O Botafogo falou, pô, qual é, Túlio? E aí? Vai fazer o quê? Não rolou esse milésimo gol em 2012. Em 2014, pelo Araxá, ele faria, tá? Já aos 45 anos, ele faria um gol que diz ele é o milésimo. Em 2019...
Grande abraço para Araxá. Temos ouvintes de Araxá.
Olha aí.
Isso é um fato.
Viram, Túlio. Ele, em 2019, chegou a fazer o gol número 1001, atuando pelo Taboão da Serra, aos 50 anos de idade.
Carece de fonte o número 1001.
Esse número aí subjúdice, né? Vai bater uma fiscalização, vai bater uma auditoria aqui, vai dizer que eu tô dizendo que ele fez 1000 gols. Não fez, que fique bem claro, tá? Segundo a última conta que o Túlio se aposentou com 592 gols.
Que é
tá?
Gol pra cacete.
É gol pra cacete. 592 gols ao longo de 771 jogos. Ele não jogou nem 1000 jogos pra fazer 1000 gols, mas tudo bem. Cara, mas assim, a carreira dele não custa lembrar, né? Assim... foi importante nos anos 90, fez história no Botafogo, jogou no Fluminense, jogou no Corinthians, jogou na Europa. A partir de 2000, jogou ali no São Caetano em 2000, fez gol pra caramba. Daí em diante, ó, ele foi jogar na Hungria em 2002, daí em diante foi... jogou no Tupi de Minas Gerais, no Jorge Wilstermann, a Napolina, Jorge Volta Wilson. Redonda. Jogou no Fast Club, Canedense, Itaúsul, Vila Nova e Itumbiara. Agora ainda jogou no Botafogo homônimo. Botafogo de Distrito Federal.
Nossa Senhora.
Não é nem o de Ribeirão.
E nem o da Paraíba.
Tampouco. Jogou no Bom Sucesso, no Tanabi. Fez uma carreira aí.
Tanabi, eu gosto muito desse time porque ele parece muito com o MC Tarapi.
É verdade. E tentou contratar o Cabanhas.
É mesmo, é verdade.
Enfim, tá aí. A história do mil gols do Túlio rendeu a paródia de Despacito que ele gravou. Mil golzito, né? Que ofende a minha inteligência. Eu vou confessar aqui agora. Deve ter saído há uns 6, 7 anos isso aí. Eu nunca escutei isso.
Eu também não.
Eu fiz questão de não escutar.
Eu não sabia da existência, confesso.
Não, ele isso aí viralizou legal na época. Ele fez uma paródia de Despacito cantando Mil Golzito.
E fico satisfeito de não ter tomado conhecimento disso.
E ele...
Nem vi, nem verei.
É, ele tem a... O GIF, né? O vídeo do beijo mais assustador.
É.
O vídeo mais...
Assustador é uma palavra ideal pra descrever esse GIF.
Beijo
não
mais,
procurem.
O beijo mais maquiavélico que eu já vi.
Maquiavélico, é.
Beijo mais...
É caótico. É caótico aquele beijo.
É, não, é estarrecedor.
É.
Ele beijando a mulher dele é um negócio ali... Tá aí, o meu terceiro lugar é o Gumil do Túlio. Faltaram 408 só.
Aí o Túlio, será que ele chegou pro Romário e falou: pô, Romário, vamos juntar nossos gols, pô, mil, meu, com o teu. Essa aí,
obrigado
pelo menos,
por
eu
essa.
Eu achei gancho, tá?
Obrigado não por essa. Nada. Não, essa você foi...
Eu erro muito, mas quando eu acerto, amigo, é certeiro.
Essa aí eu vou bater palma, que essa tu foi bem demais. Não, e ele, o Túlio, ele metia, que ele falou assim, ah, mas nem o Romário, nem o Pelé meteram 1.000 também.
Tá bom.
Mas também não meteram 590, né, Túlio?
É, vamos lá. Agora vamos mudar de novo de... Pô, tu pegou bem demais, tá? É, só que realmente...
Vai ficar melhor.
A gente tá... Em espectros completamente diferentes. Meu segundo, ele é o segundo caô, que a gente vê muito e viu uma discussão bastante recente sobre isso, é que a noção de que títulos igual grandeza. Por exemplo, a gente aqui no Armário da Bola discute muito o futebol, que o nosso grande ponto é que o esporte, no geral, e o futebol, ele é feito sim de títulos, os títulos importam muito, mas ele é muito mais feito do que a gente não pode medir, do que aquilo que a gente pode, né? O título é uma coisa que a gente pode medir, tá? O fulano tem tantos títulos, o outro cara tem outros tantos, só que a gente tem, hoje em dia, uma noção de que uma coisa tá ligada à outra, né? Ah, meu time é maior que o seu e porque tem mais título. Até a gente, obviamente, já caiu nessa armadilha em muitos lugares. É, a discussão recente que eu falei, por exemplo, é Harry Kane e Imperador. A discussão que rolou na internet é quem era melhor, se era o Harry Kane ou se era o Imperador. E isso pra mim é um grande exemplo desse caô, porque inclusive assim, é título, mas também vale outras coisas, por exemplo, estatísticas, esse tipo de coisa. Porque o Kane não tem título porra nenhuma, né? Não tem nunca ganhou nada. Mas o Adriano, por exemplo, ele tem momentos, ele tem lembrança, ele tem aquilo do simbólico, o que faz do futebol ser grande é o símbolo, é aquilo que a gente não pode medir, é o metafísico, é o especial. Só o gol do Adriano na Copa América é maior do que a carreira inteira do Harry Kane. Somente isso. E a gente viu muita gente argumentar sobre os passes para assistência do Kane, e a gente poderia ter visto isso como... Poderia ser um argumento em outra discussão como título, e expected goals, e assistências, e não sei o quê. Então, para mim, isso é uma causada. E outro exemplo disso é, por exemplo, o Daniel Alves, que é o jogador mais vitorioso da história do futebol, o cara que tem mais títulos, só que a quantidade de títulos que ele tem não se traduz necessariamente em grandeza. Não é um cara que, por ter todos esses títulos, é um cara muito grande. É um cara que tem seu tamanho ali, óbvio, sem desmerecer o Daniel Alves, mas você vê esse número, simplesmente 38, sei lá, 39 títulos que ele tem, nem lembro, mas é um número desse, você bate e fala, caraca, que jogador, mas aí que você vai ver, não é bem assim. E acho que a gente acaba caindo muito nessa discussão e dando muita importância a isso. Acho que isso é a origem de muita, muita coisa negativa no futebol, no sentido de que traz umas dicotomias absurdas e traz umas falsas comparações e umas importâncias muito grandes em coisas que talvez não tenham tanta importância. Um exemplo que vem na minha cabeça, por exemplo, é o Mundial do Palmeiras, essa obsessão dos adversários e do próprio Palmeiras de falar do Mundial de 51 como se fosse traduzir ou em grandeza ou na falta de grandeza. Então eu acho que esse caô de que título é o que mais importa e é o que necessariamente é a grandeza é um caosaço que traz reverberações extremamente negativas pro futebol.
Eu acho que assim, conta. claro que conta.
Tá na conta.
É, assim, eu acho que reduzir a só isso, eu concordo totalmente contigo. Eu acho que é uma forma de tentar racionalizar uma coisa que não é por razão, né? No futebol é emoção, é paixão, é muito mais coisa, é muito mais história, é muito mais coisa do que só levantar a taça, assim. A gente gosta muito de contar aqui histórias, a gente tem vários episódios, vários exemplos de momentos que, né, não são só de títulos. A gente fala de times que não foram campeões de nada, a gente gosta muito de falar, inclusive, mas que por alguma razão fizeram história, por alguma razão marcaram aí, até jogadores mesmo. Eu acho que não dá pra reduzir a só isso. Eu acho que conta, claro.
É
importante. Pô, tu virar e tu falar, caralho, meu time tem 1 bilhão de campeonato nacional, tu virar pro teu rival que só tem uma, tu falar, porra, lambe a sola da minha chuteira. Pô, claro, conta. Só que não dá pra reduzir a só isso, né? Não, eu concordo totalmente. Isso pra qualquer estatística, como você tava dizendo, né? Não é só o título, não é só o gol. Pô, sei lá. Quem tem mais gol que o Ronaldo Fenômeno na Europa? Não lambe a sola da chuteira do Ronaldo Fenômeno, né?
E a gente vê isso em muitas coisas, né? Essa discussão do oficialismo do gol, e aí o Pelé não é tão grande porque os gols oficiais dele são menores, e a gente até acaba caindo nisso, né? Eu mesmo me estressei muito com essas discussões de gol oficial, porque o Cristiano Ronaldo, ele pode fazer 800 mil gols oficiais, que ele nunca vai ser maior do que o Pelé, pô. E eu me estressei muito com essa história, e só de lembrar agora eu tô me estressando. Então, é um caô que também é uma armadilha. E a gente tem que ficar atento às armadilhas da vida.
Vamos lá? Posso falar a minha segunda?
Podemos.
A minha segunda é boa também, tá? Sabe por que eu tô com essa camisa, Gustavo?
Por que você tá... Eu me questionei.
Essa camisa do Chile,
você falou, vamos trocar de camisa antes do programa, aí eu... Me animei pelo fato de te ver sem camisa, logicamente, mas também...
Você viu com muita frequência.
Mas eu também pensei, pô, vai entregar. E você botou a camisa do Chile, eu falei, não entregou, não tô sacando, não.
Vamos lá, vamos voltar aqui no tempo.
Quantos anos?
Não vou fazer essa conta. Vamos voltar pra 1989, são 33 anos. Há 33 anos, o Brasil e o Chile se enfrentavam no Maracanã.
Ai, 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 bem demais.
Já uma eliminatória pra Copa de 90, tá?
Aham. Uhum.
Já chegando ali, ferrou até a final. Eis que...
Fala o nome dela.
Aos 24 minutos do segundo tempo...
Tá alcunha.
Rosineri Melo do Nascimento, que ficaria conhecida como a fogueteira do Maracanã...
Caraca.
Ela disparou um sinalizador de navio. Que não deu problema nenhum, só que o foguete caiu no campo. Prontamente, o goleiro Rojas se tacou, começou a sangrar, falou que tinha sido atingido. Falou que tinha sido não sei o que, que é um absurdo. Não, saí de campo. A seleção chilena inteira saiu de campo, revoltada, como é que pode?
Jogaram
um foguete no meu goleiro, porra. Tá maluco? Porra é essa? O Brasil tava ganhando de 1-0, tá? Só lembrando. Rosineri foi detida pela polícia em flagrante. E aí, o pessoal percebeu que o Rojas não tinha sido atingido pelo foguete. Simplesmente as imagens da televisão, ó, vou citar a matéria aqui que tem do All Sport. Imagens de televisão mostraram que o goleiro aproveitou-se do tumulto para retirar uma lâmina na luva e cortar o próprio supercílio.
Muito bom.
Tá?
Muito bom.
Descoberta a face,
uma goleiro... Uma pessoa, claramente, com a cabeça no lugar, né? A pessoa sem problema nenhum. Não. É um cara muito equilibrado.
Ele entrou em campo com a lâmina escondida na luva, assim, coisinhas leves.
Tipo, tá um jogo
aí
de eliminatória no Maracanã.
Coisinhas leves. Você tem que ter uma lâmina na sua luva. Né?
Como é que você vai jogar bola sem ter uma arma branca à mão?
Não, tem que ter. O amigo... Cara, porra, viu o negócio ali e falou, e agora? Pronto, se cortou. O Brasil
agora
tava ganhando.
Agora é minha hora.
Porra, caiu um foguete aqui, a fogueteira tacou. Aí, duas coisas aconteceram, né? Duas caminhos. Essa história viu uma bifurcação.
Sim.
O treinador Oswaldo Aravena, o goleiro, né, o Rojas, e o médico Daniel Rodrigues foram banidos do futebol. O Rojas chegou a ser anistiado em 2001, trabalhou como treinador de goleiros no São Paulo. O capitão chileno, Fernando Astengo, e a Federação Chilena foram suspensos por 4 anos. Não pôde disputar a Copa de 90, tampouco a de 94. E o Brasil ficou de bucha, né? Mas o Brasil, pelo menos, não se deu mal. A fogueteira, Rosineri, foi posar pra Playboy.
Sim.
Tá?
virou uma figura culta. É um
fenômeno.
Um fenômeno que o Rio de Janeiro poderia
parir. Só o Rio de Janeiro. Né? Só Rio de Janeiro.
Tinha que ser no Maracanã. A Fogueteira não podia ser do Pacaembu, do Beira-Rio.
Com todo respeito a esses estádios, mas esse é o tipo de coisa
são
que...
São estádios que, pô...
Só o Rio de Janeiro pode proporcionar
somente
essa
o Maracanã
história.
Poderia, né, acontecer isso.
Esse equilíbrio que o Rio de Janeiro fica entre a realidade e
o caô e o caos.
O sagrado e o profano, esse tipo de coisa. É só o Rio de Janeiro mesmo.
O caos e caô se encontram na Guanabara. E ela posou pra Playboy e ela faleceu em 2011, cara.
É mesmo?
Ela faleceu, caramba, tem 11 anos aí, ela tinha 45 anos quando faleceu. Faleceu de aneurisma cerebral.
Caramba.
E uma coisa que é uma curiosidade, ela tinha soltado um sinalizador de navio e ela faleceu no Hospital Naval Marcílio Dias.
Caramba,
então,
as voltas que a vida dá.
O meu segundo lugar aí vai pro goleiro chileno Rojas,
sim,
que se cortou com uma navalha no meio do jogo do Maracanã pra falar que tinha tomado uma foguetada e não tomou foguetada
isso
nenhuma.
É um caô.
Pelo menos ele ajudou a regar a horta que foi a lenda da fogueteira.
É.
Ajudou a consagrar aí nossa amiga Rosinelli. Beijo pra Rosinelli.
Beijo pra Rosinelli. Assim, lógico, sem passar pano pelo fato de levar um sinalizador de navio pro estádio.
E acender no meio, com direção ao campo.
É,
né?
Já deu merda. Em 2013 teve o menino Kelvin, que morreu lá na Bolívia, que a torcida do Corinthians disparou um sinalizador. Então, assim, essa história do sinalizador em si, o ato de levar o sinalizador pro estádio, não é louvável, mas a história que se desenrolou a partir disso, não tendo vítimas, senão... Só o...
A moral da seleção chilena, né?
A seleção chilena, então tá tudo bem. Então fica aí o parabéns pra essa causada do goleiro, que é realmente muito grande.
Ó, a gente tá recebendo informação aqui no ponto que não foi a câmera de TV que flagrou que ele tinha se cortado. Foi um fotógrafo que tava atrás do gol, Ricardo Alfieri, o nome dele, que flagrou, que desmascarou, que botou as cartas na mesa. Vamos pra mais uma?
Vamos pra mais uma. Eu vou agora pro meu caô, que é o primeiro, pra mim é um top, e que eu tô quebrando a única regra que a gente estabeleceu. E foda-se, porque o programa é 50% meu.
Caralho, mané.
E eu vou falar não somente do maior caôzeiro da história do futebol pra mim, como do maior caô, que são a mesma coisa, que é o Zlatan Ibrahimovic, cara. Ele é o maior caôzeiro porque ele criou o maior caô de que ele é um jogador grande. E as pessoas acreditam nesse caô. E assim,
cara, ele tem mais de 1,85m de altura. Então, nesse sentido, a gente tem que dar um...
É, ele é um jogador grande, mas não um grande jogador. É. E ela é meio que assim, óbvia, a ponto de a gente não precisar falar mais nada, porque qualquer pessoa de bem, pessoas bem intencionadas vão concordar com a gente. Mas vamos lá. E pode até parecer contraditório com o que eu falei antes, mas ele não ganhou porra nenhuma, nunca ganhou nada. E só que ele não só não tem títulos pra mostrar, como ele não tem momentos. Que qual é o grande momento do Ibrahimovic? Uma bicicleta que ele acertou lá da casa do caralho, da casa do chapéu, da casa da mãe Joana, de onde Judas perdeu as botas, naquele jogo contra a Inglaterra, e um golaço que ele tem pelo Ajax, que ele driblou meio time e fez. E aí entra o apelido que você me apresentou esses dias, que a gente tem essa discussão frequentemente, porque as pessoas continuam...
Não é uma discussão que a gente concorda.
É, não, mas a gente tem essa discussão de falar mal do Ibrahimovic nós dois, e você me apresentou ao apelido Ibrahimotube, que é muito adequado, porque é isso, ele é um jogador que tem esse momento de YouTube, de um golaço que ele fez jogando contra o Rennes, jogando contra o time da terceira divisão da França, o time de não sei aonde, do Ajax, da Holanda. E mais nada, porque é um jogador que não tem momento, um jogador que não tem, pô, não tem nada pra demonstrar. Ele tem só mídia e uma legião de pessoas mentalmente adolescentes que gostam dele. Ele não tem gol em Copa, cara. Ele não tem gol em Copa. Ele vai pra ele é convocado pras eliminatórias.
Nos últimos 16 anos, aí, a única Copa que a Suécia jogou foi a que ele tava aposentado, né? Ele resolveu voltar, tá aí.
E aí a gente tá gravando no dia seguinte da eliminação da Suécia nas eliminatórias e... Estamos em júbilo pela ausência de Ibrahimovic. Ele é um personagem que é prejudicial ao futebol pelos caôs que inventa. Que é um grande caôzeiro.
E é um racista, né? Esse aí é o maior problema dele.
Também.
É um grande filho da puta.
E aí, outra coisa que eu anotei aqui é que, além disso, ele é tão sem momentos no futebol, é tão sem nexo essa defesa do Ibrahimovic como um grande jogador, que ele... faz os times ficarem melhores quando ele sai. A Internacional ganhou a Champions League no ano seguinte que ele saiu. Ele jogou no Barcelona entre 2009 e...
Não, então, o Barcelona ganhou em 2009 quando ele estava na Inter. Ele saiu da Inter e foi pro Barcelona, isso. A Inter ganhou.
E aí, quando ele saiu do Barcelona, inclusive, o Barcelona virou a máquina de jogar futebol, um dos melhores times da história. Então, fica aí. Por ele ser criatura e criador do caô, ser o caoseiro e, ao mesmo tempo, o caô, ele entrou aqui na minha primeira posição dessa lista. E vai tomar no cu, Ibrahimovic.
Eu gosto muito da palavra caô pra chamar ele de caoseiro. Eu acho ele um bosta. Um
cascateiro.
É isso aí. Não vou acrescentar, não. Você
o
falou.
O Tércio aqui, nosso produtor, estagiário, moderador, produtor, intérprete, modelo e manequim, ele lembrou que o Ibrahimovic não ganhou a MLS, cara. Ele foi pros Estados Unidos e não ganhou. Você vai falar o quê? Como é que alguém vai defender uma pessoa dessa? Bora pro seu último.
Cara, eu tenho um muito bom pra te contar, que é que você com certeza não lembra.
Tá, provavelmente.
Esse aqui é muito obscuro, tá? Esse aqui eu fui esse eu fui chafurdar na porra, nossa, esse aqui
nas
eu revirei.
Nas águas das cascatas.
Nossa, mano, esse aqui eu mergulhei nas águas das cascatas. Esse aqui eu revirei o pântano do caô, tá? Esse aqui tu não vai lembrar, moleque.
O lamaçal da lorota.
Nossa, tu não tá entendendo, não. Esse aqui é muito foda, muito foda.
Tá, vamos lá. Ansioso.
Você lembra do volante Paulinho do Flamengo?
Lembra.
Não é o atacante Paulinho de 2013.
É o
volante
baixinho que Paulinho, rebolou.
É, ele mesmo.
Defendia, tá? Eu
que
defendi
veio
muito.
Patinho. Eu vou ler a matéria completa.
Tá bom.
Porque essa história aqui, ela merece ser relatada.
Quer que eu leia?
Nem precisa de letras. Não, deixa comigo, deixa tá comigo. Bom. Quer que eu leio?
Quer que eu leio?
Não, deixa comigo que eu vou ler isso aqui que tu vai se emocionar.
Mas,
comigo.
Por favor, faça a sua melhor voz de locutor.
Título da matéria, tá? Novembro de 2006. Paulinho brinca com o próprio atraso no Flamengo.
Falando de Flamengo, posso soltar uma pílula de caô? Que o Adriano pisou na lâmpada.
Esse caralho, esse caô é muito bom. Esse caô
que
é bom
ele
mesmo.
Obviamente machucou no cano da moto, mas disse que pisou na lâmpada.
Esse
tava caô
é
bolha.
Muito bom, esse caô é muito bom.
É uma pílula de caô.
Eu tenho duas pílulas de caô pra mandar também, rapidinho. Vamos, antes de eu entrar no assunto Paulinho. O Copa de 2002, o rival tomando a bolada na coxa, botando
Nossa,
a mão na
muito
cara.
Bom. Muito bom,
caô.
Muito bom.
Caô é porque não tem o que desenvolver isso aí. Foi isso aí.
Foi isso e é isso.
Moleque, e esse gerou consequências midiáticas e inexplicáveis. Os argentinos que vieram na Inglaterra jogar eliminatório no Brasil e meteram um panvisa que tinham feito a quarentena agora.
Nossa,
no passado.
Isso foi muito caô. Foi a causada, mano.
E descobriu que os caras tinham forjado documento. Isso aí foi caô federal, mané.
Teve com o Lineuzinho lá.
Esse caô Lineuzinho. Foi federal, tá? Vamos lá, vamos voltar aqui ao meu top 1 aqui. Paulinho brinca com o próprio atraso no Flamengo. Aqui, agradeço ao repórter Vinícius Barreto Souto que escreveu esse texto soneto quase aqui que eu vou ler agora. Um engano com a programação do Flamengo fez o volante Paulinho e o goleiro Bruno chegarem atrasados ao treino da manhã desta terça-feira na Gávea. Os jogadores achavam que a atividade seria no CT do Ninho do Urubu, em Vargem Grande, a cerca de 40 quilômetros da sede, a cerca de 40 quilômetros de distância da sede do clube, e foram equivocadamente para o local. Até aí tudo bem.
Ok.
Um erro honesto.
Não, e se for caô, caô recreativo.
Ao comentar o engano, Paulinho brincou com o próprio atraso. Falando para os jornalistas. Vocês acharam que eu não viria, não é? Ainda mais que eu cheguei atrasado, disse o volante, arrancando gargalhadas de todos. A história vai ficando boa. Paulinho estava de folga desde a última sexta-feira. Foi liberado pelo técnico Ney Franco, porque recebeu seu terceiro cartão amarelo na partida da última quarta. Tá, beleza, tudo bem. Por isso, o jogador, que sumiu por alguns dias na última vez que foi liberado, brincou com o próprio atraso. Aí você fica assim... Última vez?
Sumiu?
Sumiu? Em agosto, logo após sua chegada ao Flamengo, Paulinho, assustado com experiências traumáticas no Rio de Janeiro, abre parênteses, viu um amigo ser assaltado e quase se afogou na praia, fecha parênteses. Ele estava assustado com essas experiências traumáticas do Rio, alegou a morte do seu filho e do seu irmão em um acidente de carro para voltar a Monte Carmelo, Minas Gerais, sua cidade natal. A diretoria, então, liberou o volante para ir ao falso velório e quase rescindiu o contrato do jogador quando a história foi desmentida.
Meu
Deus. No entanto, Paulinho foi perdoado pelos dirigentes e por Ney Franco. Passados 3 meses, o volante conquistou a confiança da torcida e de todos no clube com um comportamento exemplar dentro e fora de campo.
Cara, ele meteu que o filho morreu?
O filho e o irmão.
Pô, meu irmão, não tem...
Pra faltar treino, Gustavo.
Não tinha uma avó pra matar, não, cara?
Pra faltar treino, Gustavo.
Uma tia, uma madrinha?
Não, não. Eu tava debatendo essa história esses dias. Na moral...
Cidade de Monte Carmelo, de 50 mil habitantes, informação.
Cara, assim... Todo mundo já meteu um caôzinho pra dar um migué no trabalho, pra chegar atrasado.
Pô, quem nunca,
pra,
cara?
Porra, tudo bem. Porra, cara, tá de ressaca? Tu fala que não sei o quê...
Pô, passei mal, comi um negócio que fez mal.
Não, beleza. Pô, faltar um diazinho, às vezes, pô, no dia seguinte tu dá um gás ali, tá tranquilo. Porra, se atrasou, pô, o busão não passou, cara, viajei no horário também, demora tudo bem. Tem problema.
Acontece muito.
Agora, porra, precisa matar um parente? Já fica meio chato. Agora,
só em emergência.
Agora, tu matar o teu irmão e o teu filho num acidente de carro...
Dois?
Pra você faltar um treino. Pra você faltar treino. Tá? Matou dois, não é só. Um acidente de carro lá no cu de Minas Gerais. Mas ele foi perdoado pela diretoria, pelo Nefranco, por todos os jogadores.
Tudo bem.
Passou, não tem problema.
Você de,
ficou
cara,
por isso mesmo.
Eu tenho certeza que no momento que ele inventou esse caô, ele tava na beira do caos.
Tava. O Ney Franco relatou isso em sua própria observação e perdoou ele por isso.
Caraca, essa eu realmente não sabia, não. Cara, isso tá tão errado em tantas maneiras.
Porque, pelo amor de Deus, cara.
É sinal de que ele é um péssimo caoseiro. Porque não. Se você quer inventar um caô, você inventa um caô, primeiro, que senão vai ser descoberto. A começar. Segundo, você faz... nossos amigos engenheiros, um beijo... Pra Gustavo Adler e Juliana Costa. Juliana Costa não é engenheira de fato, mas é de direito. Eles sempre falam sobre o MVP, que é o mínimo viable product, que é o mínimo produto viável. Tu vai inventar um caô, tu faz o mínimo possível pra você, inclusive, lembrar do caô. E ter como se defender mais tarde no momento que você fosse ser confrontado com aquele caô. Ele inventou um acidente de carro em Monte Carmelo, que morre o filho, que morre o irmão.
Pra faltar treino.
Pra faltar treino. Então, assim, porra... Se ajuda,
cara,
meu amigo.
E uma coisa interessante.
Bota uma tia obscura, uma madrinha, fala que, cara, minha mãe precisa de mim, não sei o quê.
Mas
muito
coisa,
amiga da minha irmã,
uma coisa
da minha
interessante,
mãe.
Uma coisa interessante é que a forma como ele lidou com isso foi chegar num treino 3 meses depois e falar: vocês acharam que eu não tava vindo, né? Vocês acharam que eu ia meter caô de novo, hein? Porra, eu sou caoseiro, não, pô. Foi aquela vez só, não. Hoje eu só errei o local, mas tô aqui, pô.
Que loucura história, essa história.
Que história,
tá?
Bom caô.
Bom caô.
Causada
forte,
causada
tá?
Forte.
Firme. Forte, firme, mas amadora. Isso a gente precisa falar aqui. Foi uma causada forte, mas no índice Somália de causada, essa aí tá com uma nota 5.
Então, no índice Somália Carlos Kaiser,
o Somália
tá mais pro Somália, que foi desmentido no mesmo dia, inventou um crime.
É.
O Carlos Kaiser, ele passou décadas, né?
Então,
jogou na França, os caralho. Porra, performance. Sendo o Carlos
ADB
Kaiser o máximo.
E o índice ADB de causada, tendo Somália 0 e Carlos
Kaiser
10.
Milhão.
Um milhão?
Ele tá mais pro Somália.
Tá mais pro Somália. Tá mais pro Somália nessa história.
Loucura. Mas é isso aí, né?
É isso aí. O caô é uma arte. E esse nosso programa é uma grande homenagem ao caô.
Grande ode ao caô.
É grande ode ao caô, porque nós somos adeptos do caô.
E a gente é da cidade do caô.
É da cidade do caô. O Rio de Janeiro é a cidade que vive sambando em cima do caô.
E é que a gente tá aí há 2 anos, tudo que a gente falou até agora é caô.
Tudo.
A gente inventou absolutamente
tudo. Todos os episódios.
Quando a gente fala que é pesquisa, que é não sei o quê.
Não existe.
Nada.
Não, é tudo, é roteiro.
É tudo roteiro.
É roteiro
inclusive,
de ficção, inclusive.
Eu e o Chico, a gente não se gosta, a gente não é amigo. O nome dele é
Cláudio.
Cláudio e o meu é Juscelino.
É. A gente se juntou pra esse projeto aqui que a gente, sei lá, queria meter um caô.
É, e metemos um caô.
Foi isso.
Só que quando
todas as fotos que a gente tem é tudo Photoshop forjado. A gente nunca foi jogo do Flamengo junto. A gente nem é Flamengo,
E essa, e essa live que...
A gente nem é Flamengo.
Essa live que a gente tá na Twitch e tal, inclusive é tudo filtro. A gente não é assim.
É verdade.
Eu tenho 1,60m e
o Chico tem 59 anos.
E não tem um braço.
Foda, mano. Perdi no acidente, Minas Gerais.
Monte Carmelo.
Monte Carmelo.
Com isso, a gente chega ao final desse episódio... Do Armário da Bola, mais um episódio do Armário da Bola. Esse a gente fez diferente, mas talvez
foi
nosso
bom,
episódio mais diferente, mas eu gostei, achei maneiro. Se você gostou também, se você se divertiu, você vem falar com a gente. O Armário da Bola, como a gente sempre fala, é o começo da conversa e ela segue no WhatsApp, segue no Twitter, segue no Instagram, segue no Telegram, segue nas rodas de samba, segue nos bares, vem falar com a gente, vem contar caôs que você já contou e caôs que você ouviu e que não acreditou. Lembra... dos caôs do mundo do futebol, pra gente falar em outra lista aqui.
Não, manda pra gente. A gente teve um esmero pra montar essa lista e a gente quer contar com a pesquisa e com a colaboração dos ouvintes também, se você lembra de uma lorota
que
algum jogador meteu.
A gente tem ouvinte
que é torcedor fanático do Uberlândia. A gente não vai saber um caô que é um jogador do Uberlândia.
Ah, é.
Torcedor amigo nosso do Botafogo da Paraíba. A gente tem gente que ouve a gente tudo quanto é lugar, então a gente quer saber os caôs do futebol da sua região. Vem falar com a gente, vem contar essa história. Chico, seu destaque final.
Ah, meu destaque final vai pra música do Erasmo Carlos, Pega na Mentira. Encerra com essa aí. É o que eu tenho pra dizer.
Eu vou encerrar com
que,
outra.
Que inclusive fala na música, cita o futebol, né? Fala que o Zico vai jogar no Vasco. É uma coisa legal aí do futebol aparecendo na MTV, na MPB, pra falar sobre caô.
Lembrando que você pode ajudar a gente divulgando a gente nas redes sociais. Divulga pra quem você conhece, pra quem você não conhece, pra quem você conhece parcialmente, pra quem você um dia conheceu e hoje em dia não conhece mais. E pra todo mundo, pra ajudar a gente a crescer e ser ouvido. Se você quiser ajudar a gente financeiramente, você pode dar sub na nossa Twitch, você pode entrar no picpay.me/armariodabola. A partir de R$5, você já ajuda a gente e a gente se encontra na semana que vem. Valeu, grande abraço.
Valeu.